Eu vou entrar direto com vocês na palavra. Eu quero que você, sentado, você que está nos acompanhando online, toda a igreja, todos possam nesse momento prestar bastante atenção no que eu vou falar com vocês. Eu tenho ministrado, eu tenho falado à igreja sobre um contexto do plano de Deus para as nossas vidas. Deus tem um plano para as nossas vidas, que nós chamamos de destino. Qual é o nosso destino? E é muito importante que você entenda no seu coração sobre este plano de Deus. E mais do que isso, compreender que se você fugir do plano de Deus para a sua vida, o quanto você perde, o quanto você é prejudicado. O que Deus pode fazer em você, por você e através de você. Existe algo no plano de Deus, existe algo que Deus preparou para fazer em você, por você e através de você no plano dele. E nós precisamos compreender que quando nós não vivemos o plano de Deus para as nossas vidas, quando nós não vivemos nosso destino, nós perdemos, o maior prejudicado somos nós. Eu queria que você pudesse, na sua cadeira, você que está nos acompanhando, você pudesse fechar os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos. Eu quero que você, se você puder, coloque a mão no teu coração e faça uma oração de entrega da tua vida. Entrega a tua vida para Jesus. Fala para Jesus que a tua vida pertence a Ele. Fala para Jesus que a tua vida está nas mãos dEle. Nós erramos, falhamos, somos seres humanos, mas muito mais poderoso é o poder da cruz nas nossas vidas, é o sangue do Cordeiro que nos cobre. Então peça ao Senhor Jesus nesse momento, fala com Ele, entrega a tua vida para Ele, fala para Ele que Ele é o Senhor da tua vida, que Ele tem toda a liberdade na tua vida. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento, que sabemos que o Senhor está presente, que o Senhor é galardoador, traz recompensa para aqueles que te buscam. Que o Senhor esteja derramando sobre as nossas vidas o teu poder, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, entenda uma coisa: Deus quer realizar algo em você, por você e através de você. E deixa eu tentar te explicar uma coisa importante. Dentro do plano de Deus, existe o plano de Deus macro, o plano de Deus macro, o plano de Deus micro. São dois contextos. O que é o plano de Deus macro? Plano de Deus macro, você lembra que Deus tinha um plano de libertar o povo do Egito? O povo de Israel estava escravizado no Egito. A Bíblia diz que o clamor daquele povo chegou ao céu, e Deus: eu ouvi o clamor do meu povo. E Ele falou: olha, no plano macro, no plano maior, eu vou libertar o meu povo do Egito. No plano micro, quem é a pessoa que vai fazer isso? Quem é a pessoa que vai realizar? Através de quem ele iria fazer isso? Moisés, Gideão. Os midianitas estavam escravizando o povo de Israel, e Deus, no plano macro, disse: vou libertar o meu povo das mãos dos midianitas. Quem Deus vai usar no plano micro? Quem é a pessoa que vai realizar isso? Gideão. Moral da história, para você compreender: no plano macro de Deus, libertar o povo do Egito ou libertar o povo dos midianitas, povo de Deus, se Moisés ou Gideão não quisesse falar: não quero, bater o pé, estressar e dar piti e falar que não vai, o plano de Deus macro vai se concretizar ou não? O plano de Deus depende de Moisés e Gideão ou não? Não. O plano macro de Deus não depende nem de Moisés e nem de Gideão. Se Deus tem um plano de libertar o povo, Deus vai libertar o povo. Agora, Deus vai usar outra pessoa, se aqueles não quiserem. Então você precisa entender que quando você não cumpre o plano de Deus para sua vida, quem perde é você. O maior prejudicado no plano de Deus, se você não cumprir ele, é você. O maior prejudicado é você. E nesse contexto, Deus precisa de você, mas Deus não depende de você. Então, e como é que eu faço para cumprir esse plano de Deus para minha vida? O que eu preciso fazer para cumprir este plano, para não perder o que Deus pode fazer em mim, por mim e através de mim. O que eu preciso fazer? Então, uma coisa importante, dentro de um assunto que todos nós conhecemos muito bem, todos nós já temos bastante conteúdo sobre isso, mas é bom ressaltar, para que você possa entender melhor. Existe uma ferramenta na vida com Deus que é a nossa fé. E nós temos que aprender a usar da fé, porque é a fé quem dá o poder para cumprir. Eu tenho que cumprir um plano, eu preciso cumprir um plano, eu preciso trilhar um destino. Quem vai me dar poder, quem vai me capacitar, me empoderar para realizar isso? A minha fé em Deus. Quando eu tenho fé em Deus, eu tenho uma resposta para dar. Eu respondo ao meu destino, ao que acontece à minha volta. Quando eu tenho fé, eu estou respondendo a tudo que está atacando ou querendo impedir que o plano de Deus se cumpra na minha vida. Porque eu tenho fé. A fé me empodera, me faz forte o suficiente para cumprir. Eu preciso aprender a esquentar a minha fé, fortalecer a minha fé, ser cheio da fé. E quero ler com você uma passagem que é muito interessante em relação a esse contexto. Eu estava estudando para ministrar hoje, essa semana, eu peguei nos meus materiais, eu falei, será que eu tenho alguma palavra de fé boa? Eu busquei nos meus materiais, eu tenho mais de 7 palavras só sobre fé. Aí eu fui lendo cada uma, só que não encaixou. Aí eu montei uma só para hoje, porque são contextos diferentes sobre a fé. E Mateus capítulo 6, no versículo 28, abra comigo. Mateus capítulo 6, no versículo 28. Mateus capítulo 6, versículo 28. Vamos botar um aqui, né, Gregão? Gregão. Tem que ler, né? Não tem jeito, a idade chegou, negão. 28 diz assim: e por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo, elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Presta atenção nisso aqui, é o cerne do nosso conteúdo. Portanto, versículo 31, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam suas próprias dificuldades. Aqui você vê um paralelo entre contextos daquilo que um homem precisa, das preocupações desta vida, dos anseios desta vida, com o que Deus pode fazer na vida do homem, da segurança que Deus traz na vida do homem. Quando você usa da fé, quando você tem fé, e Ele fala: olha, se Deus alimenta tudo isso, sustenta todo esse contexto, ainda mais vocês, homens de pequena fé, homens de fé tão pequena. Então é interessante nós entendermos que Deus nos deu a liberdade de escolher como que nós vamos viver nossas vidas. Nós temos essa liberdade, te é dada essa liberdade, mas cabe a nós escolher se nós vamos viver pela fé ou não, se nós vamos responder com fé ou não. Cabe a você, cabe a nós, cada um vai decidir se você vai ter uma resposta de fé diante daquilo que você tem contato. Nós temos muito contato com as preocupações desta vida e temos que saber responder a elas. E a fé é a chave que nos torna uma pessoa completa no pensamento, nas intenções, nas motivações. Porque a fé é o motor, a fé é que nos faz cumprir, é o que transforma o nosso ser. E entenda uma coisa, em outras palavras, a fé ela define e constrói o nosso ser. Esse é o papel da fé. Ela define e constrói o nosso ser. E assim nós conseguimos dar futuro à nossa vida. Nós conseguimos implantar o nosso futuro. E o nosso ser, o nosso futuro, que eu digo qual Deus planejou para nós. Qual Deus planejou para nós. Não é o que nós planejamos. Porque o que nós planejamos é bom, mas o de Deus é perfeito. Só essa diferença. O que nós planejamos é lindo para nós, mas o de Deus é perfeito. E quando nós lemos aqui em Mateus 6, que nós lemos agora, a gente se depara com um medo eminente, que é as preocupações desta vida. Ele fala, olha, e não se preocupa com isso, homens de pequena fé, e a cada dia basta seu próprio mal. Preocupe-se com uma coisa, em buscar o reino de Deus, que ele fala o que é. O reino de Deus é o governo de Deus, seja governado por Deus, procure isso. E procure fazer o que Ele quer, a sua vontade. Faça a vontade de Deus. Alinhe a tua vontade com a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. E não se preocupe com essas coisas, porque Deus há de suprir todas elas. Vai suprir cada uma delas na tua vida. Mas é normal nós temos contato com os contextos desta vida. A gente tem contato, digamos, para você entender melhor. Você tem contato com o medo da provisão. O que é o medo da provisão? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas esse mês? Será que eu vou conseguir honrar todas as minhas contas? Será que não pode acontecer de dar alguma coisa errada? A gente entra em alguns medos, que são emoções. Nós permitimos que alguns medos acessem nosso coração, nossa mente, e nos traga certas preocupações, e que a gente fica um pouco duvidoso, muito inseguro. E se você não der uma resposta de fé, imediato, é lógico que não precisa ser da noite para o dia, porque às vezes dá uma porrada, a gente precisa de uns 3, 4 dias, ou uma semana, faz parte, mas você não pode permitir que isso perdure, continue te assolando essa preocupação com o dia de amanhã, com o futuro, como é que vai ser meu casamento, minha vida profissional, a empresa, será que vai, até quando vai dar certo isso aqui, eu preciso, até quando eu tenho condição, até quando aquilo, essa preocupação, essa provisão, será que eu vou dar conta, será que eu vou conseguir, essa preocupação, quando você dá uma resposta de fé para ela, em Deus, você é empoderado para cumprir o seu destino. Você sabe o que tem que ser feito, você faz o que tem que ser feito, e você não corre nenhum risco de ser assolado. Você não corre nenhum risco de ficar sendo bombardeado de pensamentos que te preocupam. A Bíblia diz o seguinte: eu conheço pessoas que as preocupações desta vida começam a entrar em seus corações, na sua mente, e aquilo vira um poço sem fundo. E a Bíblia diz para nós que um abismo puxa outro abismo. Ela vai ficando ansiosa, angustiada, dali ela passa por uma depressão, depressão ela passa por um pânico e a coisa vai só afundando. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que responder a isso nas nossas vidas. E digo mais para você, a gente ainda entra, porque o medo, que é uma emoção, ela pode afetar a nossa fé. Tem poder para isso. Por isso nós temos que dar uma resposta. Nós temos que responder. E vou mais com você. Às vezes na saúde, nós temos medo de alguns contextos. Na saúde, quantas pessoas aí que não buscam um médico, não se preocupam porque tem medo. Tem gente que fala assim: rapaz, eu quero nem saber que é melhor. Entra num conceito de determinismo. Não, Deus está guardando. Não, Deus guarda. Não, Deus me protege. Deus vai fazer um milagre. Isso se chama irresponsabilidade. A fé não é emocional, a fé não atua na região da emoção. Nós não temos Deus planejou, Deus não determinou as nossas vidas. E você tem que cuidar. Tem gente que precisa fazer cirurgia e não faz. Ah, mas eu não faço não, ah, eu não sei. Ah, eu não tenho pai. Se não tem pai, você tem medo. Eu já fiz 9. Quando o pessoal vai falar, rapaz, já fiz 9 cirurgias. Eu estou tranquilo. Doutor Julian fez, só o doutor Julian que tá aqui, fez 4 minha. A do meu braço, do meu ombro aqui até hoje, olha lá, não sobe, ó. Tem que filmar lá, não sobe. Foi um serviço de açougueiro. Esse sobe normal, esse aqui fica aqui, ó. É brincadeira, gente, sobe normal, tá? Depois ele apela, domingo de manhã ele apelou, ele apela, ele acha ruim. Entendeu? Ele fala, ô serviço de açougueiro. Aí ele fala, ei, começa a ficar bravo. Mas tá bom. Então, é normal a pessoa ficar preocupada, mas tem que fazer, qualidade de vida. Deus instruiu esses médicos, essas pessoas maravilhosas, para ajudar a gente, e o rabo fica lá. Medo, dá uma resposta de fé. Vai atrás. Cuida da sua vida, cuida da sua saúde. Não deixa o diabo ficar usando você na sua mente, não, te roubando o que Deus pode fazer em você. Então entenda uma coisa: medo de realização. Quantas pessoas têm medo porque têm medo de não realizar algo, de não ser feliz, de não alcançar isso, de não alcançar aquilo, de não alcançar aquilo outro, de não conquistar, de não fazer. As pessoas têm um medo. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser feliz? Como é que vai ser o fim da minha vida? Dê uma resposta de fé para essa situação na tua vida, em nome de Jesus. Creia que você pode mudar o teu destino. Que nada, você não está fadado a nada do que os seus olhos veem. Até porque a palavra de Deus diz para nós que nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que nós cremos. Nós andamos pela fé. Amém, igreja? Então entendo uma coisa muito importante. Fé não é ela não é uma emoção. A fé é uma razão, é uma sabedoria científica, comprovada e com estatísticas, comprovada em resultados repetidos, que dissipa, eu digo assim, as emoções negativas do medo, arranca fora das nossas vidas. Você precisa aprender, quando você começar a sentir que você não está legal, que a sua fé está fraca, e você precisa fortalecer a sua fé. Oração, jejum, campanha, célula, discipulado, reunião com o pastor, almoço com o pastor, jantar com o pastor, lanche com o pastor. Fala, pastor, estou chegando aí para fazer um lanche. Onde é que você está? Estou levando um bolinho, um café aí, vamos bater um papo. Fortaleça a tua fé, meu irmão. Se o pastor não vem até você, vai até ele. Fortaleça a tua fé. Não se deixe ter uma resposta. Não permita que esse contato que você tem com a emoção do medo. O medo é uma emoção. Quando você tem um contato com ela, não permita que ela perdure na tua vida, dure muito tempo. Dê uma resposta para ela. Faz parte. Temos contato com ela. Isso é inevitável. Mas a fé, anote isso, ela é uma substância. Eu estava conversando com o Bispo Dovalho, conversar com ele. Você tem que aprender a entender um pouco a linguagem. Quando ele começa a falar, a fé, ela é uma massa, ela é uma matéria. Aí eu falei, tá, só não entendi. Não dá para entender, você precisa explicar um pouco mais, tá? É pouco. Então ele começa a te explicar que a fé, ela é uma substância. O que é isso? Uma massa, mas uma evidência, uma matéria. Aí eu falei, Bispo, agora me dá um versículo aí, porque assim, tá lindo, mas eu preciso de um versículo. Ele falou, Lucas. Ele fala assim, ó, Lucas, acorda, cabeção, acorda. Então, né? Dá o versículo. Ah, Hebreus 11. Hebreus 11, gente. Vamos ler. Hebreus 11, versículo 1, básico. Hebreus 11, 1. Aqui diz assim. Hebreus 11, 1. Olha o que ele diz aqui, ó. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Versículo 3. Pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da fé, Abel, mesmo depois de morto ainda, fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte, foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso, ele já havia agradado a Deus. E versículo 6 ele fecha. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Quantos querem conhecer melhor a Deus aqui, ser recompensado? O que é a recompensa? É o que Deus vai fazer em você, por você e através de você. É a recompensa que Ele tem para você, quando você agradar a Deus em fé. Porque sem fé, você não move o céu. Sem fé, você não move nada. Para você mover o céu, você tem que ter fé. E quando você tem fé, você agrada a Deus e você move sobre a circunstância. Você traz resposta sobre a circunstância. E essa é a nossa resposta, a nossa fé. Amém, igreja? Então, outro contexto, a fé, ela é mais do que uma crença. Fé não é uma crença, fé não é uma religiosidade, fé não é uma supersticiosidade, não é supersticiosa, não é pensamento positivo. Isso não é fé, não é. Fé, a Bíblia diz ali, homens de pequena fé, porque a fé de vocês é pequena. Nós temos que fortalecer a nossa fé, nós temos que ter uma fé forte, uma fé que enfrenta, como eu falei, traz uma resposta diante desses contextos da vida. E te digo mais, uma fé fraca, uma fé imatura, é uma fé que facilmente se apega às emoções do medo. Uma fé fraca, imatura, ela se apega facilmente às emoções do medo. Facilmente o medo domina você. Facilmente o medo entra na sua vida. A ansiedade, a dúvida começa a roubar você. Traz toda uma ignorância com as experiências que você viveu com Deus, da sua confiança com Deus. Você começa a duvidar da existência de Deus, do poder de Deus. E nós temos que desenvolver essa fé. Nós temos que amadurecer a nossa fé. Nós temos que fazer com que a nossa fé seja madura de forma suficiente. Como a gente faz isso? Quando a gente está nesse contexto aí todo perdido, primeiro, a gente tem que ter intimidade com Deus. Não é uma simples oração. É orar de verdade. É buscar a Deus de verdade. Nós temos que buscar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Nós temos que nos dedicar na nossa confiança em Deus. Temos que ser nutridos por Deus, ir para o culto, ir para a campanha, ir para o discipulado, estar com o pastor, vai entrar num carro, bota um louvor, bota uma adoração, vai para a academia, para onde você for, entra em Deus, conecta com Deus. E uma coisa importante, teve um momento, um tempo atrás, há bastante tempo, eu tive um contato, digamos assim, esse contato com a emoção, com medo. E experimentei uma emoção muito ruim e me colocou numa crise. Eu vivi esse momento, essa realidade, eu vivi isso. Faz parte das nossas vidas, nós não temos como evitar isso. Nós vamos viver. O que nós podemos fazer é dar uma resposta. Eu me lembro que eu estava nessa crise muito grande, numa crise eu... Eu me lembrei uma mensagem do pastor Peter. Pastor Peter é o pastor do pastor, o pai do Sérgio Ornung. E eu tenho muito contato com ele. E a gente teve alguns momentos juntos. Eu me lembro que nesse momento eu estava numa crise, estava muito indignado. E eu, meio perdido, me agarrei a uma palavra que ele me deu. Eu me lembrei de uma palavra. Veio à minha memória uma palavra. E eu falei, é isso. Eu me agarrei a essa palavra. E eu me lembro que, ingratidão, assim, lembrando desse momento, eu mandei uma mensagem para ele. Eu falei, pastor Peter, em espanhol, escrevi para ele, mandei uma mensagem que eu tinha saudade dele e pronto. Mandei uma mensagem. Foi eu mandar a mensagem, meu telefone começou a tocar. Ele me ligando. E eu fiquei com o telefone na mão, eu não sabia se eu atendia, se eu não atendia. Deu aquele branco, sabe aquele calafrio, aquele negócio, atendo, não atendo. Aí eu atendi. Oi, pastor Peter. Ele, Lucas, você está bem? Não, estou bem. Aí ele, o que está acontecendo? Então, pastor, é que eu estou numa situação, estava meio em crise, mas veio a minha memória que eu estou buscando uma direção, eu me lembrei de uma palavra que o senhor me deu, e eu me agarrei a essa palavra. Aí eu mandei uma mensagem para o senhor para agradecer. Aí ele, Lucas, tem mais. Eu falei, o quê? Você não vai mudar essa realidade se você não se arrepender no seu coração. Eu falei, mas arrepender do quê, pastor? Como é que é? Ele falou, você precisa se arrepender. Eu falei, só não estou entendendo. Quando a gente duvida de Deus, quando a gente tem um contato com esse, contexto de medo, a gente permite que ele entre no nosso coração, na nossa mente, e traz dúvidas. Isso quer dizer que você duvidou de Deus. Você está com dúvida quanto ao poder de Deus. Você duvidou de Deus. E você precisa se arrepender de ter duvidado de Deus. Você precisa se arrepender, pedir perdão a Deus por ter duvidado dele, ter permitido que isso, esse contexto, te levasse a esse extremo. Eu falei, amém, pastor, vou me arrepender. Ele falou, então vamos orar agora. Eu falei, sim, senhor. Ele começou a orar comigo, me pediu para me pedir perdão a Deus, eu pedi perdão e comecei a chorar. Naquele momento ali foi muita presença de Deus, e ele orando comigo, falando comigo. E foi impressionante, quando nós terminamos aquela conversa, desligou, uma chave virou na minha cabeça. Uma chave virou na minha vida. Eu não só me agarrei à palavra que ele me deu, como eu foi tão claro que a palavra de Deus diz que nós quisermos experimentar o novo, viver o novo de Deus, nós temos que nos arrepender do velho. Ou nos arrepender do que estamos passando ou vivendo. Eu me arrependi, cara, muito de ter acreditado em todos aqueles sentimentos, todas aquelas emoções que eu experimentei, que me trouxeram dúvida no coração. E naquela hora eu decidi, falei, não, isso não me pertence. Isso não me pertence. E eu me arrependi, e é impressionante como vira uma chave nas nossas vidas. Eu quero que você entenda algo na sua vida, que a pergunta é, como você está vivendo sua vida hoje? Com medo ou com fé? Qual a resposta você tem dado para esses contextos da sua vida? E te escrevi uma coisa para você. Cuidado. O medo leva as pessoas a ver coisas que não existem, problemas onde não existem, doenças onde não existem, crises onde não existem. Deus tem uma vida de fé para você, meu irmão. Amém? Põe para mim 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios 5, 7. Olha o que ele diz aqui. 5, 7. Ele diz assim: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Quantos vão viver pela fé? Quantos vão responder em fé aí nas suas vidas? Queria que você fechasse os teus olhos mais uma vez. Feche os teus olhos. Eu quero que, de olhos fechados, você possa falar com Deus. Deixar Deus ministrar na sua vida. Eu quero chamar a Pri para fazer uma oração. Eu quero que você, de olhos fechados, peça ao Senhor teu Deus. Entregue a tua vida para Deus. Que você possa falar, Senhor, eu quero viver por fé. E eu me arrependo, Senhor, por ter duvidado, por estar duvidando, por não acreditar, por não confiar. Meu Deus, eu não aceito isso na minha vida. Isso não me pertence. Eu dou uma resposta hoje. É a fé que me conduz. É crer no Senhor, meu Deus.
Coloca a mão no seu coração e fala, Senhor, me ensina a viver por fé. Senhor, eu não quero que o medo me paralise. Senhor, eu não quero que o medo me impeça de viver o que o Senhor tem para mim. O Senhor tem grandes coisas para nós. E quantas vezes somos reféns de emoções e não conseguimos tomar posse, não conseguimos colocar em prática aquilo que Ele tem para nós por causa do medo. A linha agora fala, Pai, eu não aceito isso mais. Eu tomo posse desta palavra nesta noite. A minha mente, ela é, e o meu coração, as minhas emoções, elas são Tuas. Senhor, me perdoa. Como Lucas contou a própria experiência, peça perdão para Deus agora, se você em algum momento não teve fé, você teve medo, e Deus tem falado com você e você tem recuado, você não tem tido coragem. Fala, Senhor, eu me arrependo nesta noite, mas eu não quero ficar fora. Eu não aceito ficar fora do plano que o Senhor tem para a minha vida, para a vida da minha família, para a minha casa, para os meus negócios. Eu tomo posse desta palavra. O Senhor é comigo. Me fortalece nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Igreja, nós vamos fechar. Vamos fazer nossos dízimos, nossas ofertas. Eu digo algo para você. Uma das formas que você tem de fortalecer a tua fé é ofertando na casa do Senhor. Oferte, faça uma oferta de fé, recebendo essa palavra na sua vida, declarando em nome de Jesus que você vai trazer uma resposta diante de cada situação que você viver. Faça teu dízimo, faça tua oferta. Nós vamos continuar a ministração e voltamos para fechar com vocês.